É porque é sexta-feira, temos connosco já o jornalista Lino Vinhal para analisarmos os principais acontecimentos de uma semana relativamente curta. Porquê? Porque houve aqui um feriado extremamente importante, o feriado que assinala a implantação da República, que não foi assinalado em Coimbra, curiosamente. Lino Vinhal, bom dia.
Eu penso que até por vontade de muita gente, bom dia, queridos caros. Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia, nossos ouvintes, e bom fim de semana. Eu penso que celebrar o 5 de outubro corre até os riscos de, com o tempo, se ir, digamos, desgastando. Primeiro é repetitivo, depois não vai além de uma mera oportunidade para o Presidente da República dizer alguma coisa quando tem a dizer, e este ano disse alguma coisa. As intervenções do Marcelo, que não é burro nenhum, é um homem muito esperto, é um homem muito culto, é um homem muito inteligente, neste segundo mandato, as intervenções dele devem ser lidas também duas vezes. Está a ver? Porque à primeira há sempre uma vírgula ali que se desloca ou não desloca. Portanto, deve ser visto duas vezes. E é por isso que eu digo que ele desta vez até tinha alguma coisa para dizer. Mas, digamos, a implantação da República tem 30 anos, 31 anos, portanto, já não há ninguém do tempo da monarquia. A monarquia, portanto, faz parte do passado. E esta dicotomia monarquia-república deixou de fazer sentido. Bem ou mal, a República está aí. Podia estar bem melhor. Podia estar bem melhor. Vem perdendo força. E ao perder força, também, ao longo do país, poucas são já os municípios, são poucas já as cidades e os concelhos que, digamos, que o elege. Aqui em Coimbra, o que é que aconteceria normalmente? Isso é ali em cima, ao pé da Nicolau Centeno, onde está um busto do Dom José de Almeida, e punham-se umas flores, e fazia-se ali uma continência mais ou menos desajeitada, e estava acomodado. Pois isto faz sentido? Provavelmente não faz sentido.
Por isso não vejo grande significado.
Não vejo grande significado no abandono. As datas vão caindo, as datas vão caindo, e os eventos em que respeitam vão perdendo ou não vão perdendo alguma força. Você, por exemplo, é o 10 de junho e você transporta-se com facilidade para o 1580, o ano em que morreu o Luís de Camões. Que é aquilo que deu força ao 10 de junho. Depois houve ali o Estado Novo fez umas coisas, depois o 25 de Abril quis mudar, mas mais a forma que a substância, depois chamou-lhe Dia das Comunidades, chamem-lhe o que quiserem, é o 10 de junho, mas tem a ver tudo com a Portugalidade que o Luís de Camões representou. Tem força. Aí está a força. Mas também deveria ter força, eventualmente, o 1143, quando Portugal foi tornado independente. E não tem. É meramente celebrado, fiz essa referência na terça-feira passada aqui, porque pelos monarcas, para contrapor ao Dia da República, porque também foi a 5 de outubro, e então celebram isso. Como o próprio 1 de dezembro, que é para mim, a nível de feriado de Estado, um dos grandes feriados, uma das grandes datas, também não tem grande força, e essa foi em que nós nos libertámos de um jugo espanhol que durante 60 anos, através da dinastia dos Filipes, governou o nosso país e nos dominou, nos tratou mal. Mandou para aí uma tipa que se chama Tirra ou com um tipo, e que fizeram de nós gato rapato, ainda bem que eles depois, ao descer da janela da Câmara de Lisboa, vieram pela baranda, em vez de vir pelas escadas, porque faz falta. Portanto, os feriados perdem, este Estado perdem alguma força, porque nós também os não cultivamos muito. Outros feriados têm a ver com uma certa intimidade pessoal, são mais pessoais do que propriamente de celebrações de Estado, o 10 de junho que eu falei aqui, o dia de Natal tem uma força extraordinária, o dia dos finados movimenta muita gente, está a ver. Embora, e no outro dia dei comigo a pensar nisso, eu partilho isto que os ouvintes interessantes, a gente pega no Diário de Coimbra, que eu pego todos os dias com muito gosto, e se me deixarem, pegarei durante muito mais anos, e gosto de ver, todo mundo gosta, vai e consulta as páginas de Necrologia, uma regressão muito lida, já era no meu tempo, é hoje, faz parte da natureza da vida. E verifiquei no outro dia que em 4 ou 5 funerais, todos eles já iam para o necrotério, já iam, digamos, para ser
cremados,
portanto o enterro tradicional nitidamente está a perder força. Hoje, mesmo contando com o rural, o mundo rural onde isso não acontece, já há de andar muito perto do meio-meio. Pessoas internam-se tradicionalmente, outra metade já se deixam cremar. É mais simples, alivia encargos futuros, é mais caro, é verdade, mas uma espécie de morre o bicho, morre a peçonha. Isso significa que o dia dos finados
poderá vir a perder
talvez, é mais um, e é dos feriados que lá parte, é mais um que daqui a uns tempos também vai ao ar, porque deixa de fazer sentido, deixa de fazer sentido, porque às tantas já lá não temos nenhum dos nossos, quem fica já lá não tem nenhum dos nossos, e quando a gente não tem, quando a gente não pode, quando a gente ama mas não é correspondido,
as coisas são diferentes,
faz mais morrer, provavelmente. Isto é interessante porque eu acho que a gente está no diálogo de uma hibridação e há novos estados de alma, novos sentimentos, novas convicções, mas vão inundando o nosso...
Mas há coisas que eu acho que não deviam ser reinventadas. Agora fala-se tanto de que temos que cada um de nós reinventar-se. Já que falamos de feriados importantes e que servem também para outras coisas, ontem foi o feriado de Oliveira do Hospital, que serviu para o ministro vir fazer mais uma daquelas promessas fabulosas de que finalmente vamos ter concluído o IC16.
O feriado serviu para isso, já lá falámos, mas para mim serve também para eu deixar aqui uma nota de muito apreço, não foi a despedida do presidente, do professor Alexandrino, porque ele toma posse entre os dias, portanto, até será presidente até ao assinar da posse de quem o substitui, mas termina os seus 12 anos de mandar à frente do hospital. E o professor Alexandrino, que é também o presidente da RIM, da Comunidade Interna Municipal, foi para mim um dos melhores autarcas da área da RIM, para não dizer que o considero um quase ministro à frente de uma Câmara, num concelho que é também um quase país no que representa para Coimbra do interior, para Coimbra lá nas bases da Serra da Estrela. O professor Lancir fez muito bom trabalho, foi um grande presidente da Câmara. Dá-me a ideia que esmoreceu um bocadito no último mandato, porque também teve outras atividades desde logo o assumir a presidência da RIM, mas na altura que ele vai embora, ele é novo, ele está cheio de força, portanto não vai para longe, portanto não deixará de, digamos, continuar a disponibilizar-se para a causa pública, seja ela qual for, e desempenhe-se e exerça-se, seja lá onde for, mas é bom que a região, que o Oliveira do Hospital em particular, e que a região de Coimbra lhe agradeça pelo nível com que ele foi presidente da Câmara, um presidente de Câmara cujas funções exerceu com muita mestria, com muita dignidade e com muito, muito nível. Eu não posso deixar de lhe dizer que ficou em mim a falta que eu gostaria que ele tivesse cumprido, ter deixado uma grandíssima feira do queijo em Oliveira do Hospital. Eu queria a Espofa Rique, mais a litoral, com as características que tem, e queria mais na Serra da Estrela, uma grande feira do queijo, que também que não pudesse voltar atrás, que mais para o Fácil. Mas os tempos, a pandemia matou tudo isso, provavelmente não sei se caminharíamos para isso, não, mas a verdade é que a pandemia cortou qualquer essa possibilidade. E porquê é que eu defendo essa feira? Primeiro porque é o local indicado, está a ver, eu não vou fazer um sabueiro. Sabueiro é para ver os copos e para comprar uns queijos e andar, que não tem nada para ver, está a ver. Não tem nada. É uma pequena aldeia, embora a mais alta de Portugal. O professor Alexandrino e Oliveira do Hospital é aquele que tem defendido o queijo da Serra da Estrela na sua pureza, na sua virgindade, está a ver, na sua genuinidade. Queijos a fabricar, que se chama Serra da Estrela, em sítios diversos da Serra da Estrela, aos montes. Mas Serra da Estrela só há um, e é aquele que Oliveira do Hospital baba à sua feira. É aquele que Oliveira do Hospital e o seu presidente Alexandrino cultivava, porque se recusaram sempre a ir à Espanha com um carro de mão buscar leite em pó para chegarem aqui e fazê-lo como queijo da Serra da Estrela. Isso é um crime, um atentado à economia, um atentado ao prestígio do queijo da Serra da Estrela. Não devia ser permitido, e enquanto pôde, o professor Alexandrino, o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, impediu que assim fosse e deu dignidade à feira. Gostava que esta defesa da genuidade do queijo da Serra da Estrela se mantivesse e continuasse. E o presidente que vai tomar posse, de Torrolo, é da mesma escola, trabalhou com o professor Alexandrino, comunga com certeza os mesmos interesses, as mesmas preocupações. Eu tenho fé que isto se vai manter. Quanto à vinda do ministro, eu vou dizer aqui uma coisa: o professor Alexandrino gosta muito do ministro Pedro Santos e o ministro Pedro Santos gosta muito do professor Alexandrino. Dão-se bem e apreciam-se no desempenho das suas funções públicas. Portanto, a ida do ministro ali não foi por acaso. O governo decidiu: opa, vais lá tu. Não. O Alexandrino quis que viesse este ministro. Claro que eu quis amarrar também uma promessa com que ele quis selar o seu último mandato. O IC6 é uma obra importantíssima para aqui. E que está ali, como vocês sabem, emperrada em Reira. Chegaram ali, deram com os ditos cujos na rocha e pararam. Mas o que parou não foi por causa dos telhões da como é que ela chama? A cantora?
Da
Rosinha. Não foi por causa dos telhões da Rosinha que o C2 ali ficou parado, não foi por falta disso. Foi por falta de apoio político, de luta, que trocámos, e os nossos autarcas bastante trocaram, sobretudo por queixume, isto é injusto, e tal. Mas há aí uma boa promessa. Portanto, o ministro veio dizer que ele será inaugurado. O que resta não é muito, mas ainda são uns quilómetros. É entre Tábua e o Nó da Folha Doce. E é importante. E o ministro ontem disse-lhe que será inaugurado entre 2025 e 2026. Bom, o IC6 esteve previsto para entrar no PRR. Era uma obra prevista no PRR, mas o PRR levanta dificuldades às vias, não gosta de ser nas vias. E o governo assumiu, perante o IC6, esta dívida que agora não deixou cair. Vamos ver até onde é que ele leva, espero, e quero acreditar que ele leva até ao fim. Que diz: não, não vamos fazer o IC6, acabar o IC6 com os dinheiros do PRR, mas vamos aos dinheiros do Orçamento Geral do Estado, e tiramos lá o dinheiro e vamos acabar a obra. E foi isto, sem ter falado nesta artimanha, nesta estratégia financeira, que ontem não falou nisso o ministro, mas veio renovar esta promessa, porque o Nuno Santos também anda a fazer a sua autoestrada. Está a ver? Não é, nós não vemos só do IC6, nem só da há não sei quantos. Os políticos também fazem a sua autoestrada viradinhos ao poder. e o Nuno Santos, o ministro Nuno Santos, com a derrota do Medina em Lisboa, entusiasmou-se e diz: agora é que eu lá vou. E é por isso que isso, você esteve atento nos últimos 2 meses, e ele passou a dobrar menos a língua. Tirou-se ao ministro das Finanças, não lhe chamou burro, mas também disse que eu não era. Mas disse-lhe: não, o problema da CP, o presidente da CP demitiu-se, foi-se embora e teve toda a razão. E se fosse comigo, ele não ia embora. Porque o presidente da CP foi-se embora, você também sabe porque, e eu agora vou por aqui pela linha adiante e nunca mais me calo. O presidente da CP foi-se embora porque, como vocês sabem, temos aqui falado, agora é que o Plano Nacional da Ferrovia, o PNF, vai. Agora é que é uma prioridade. Andamos aqui há 5 ou 6 anos a dizer que é uma prioridade. E a verdade é que é uma prioridade porque ainda nem deixou de ocorrer. É uma prioridade que foi há 10 anos, há 9 anos, há 8 anos, há 7 anos e continua a ser uma prioridade. E o ministro das... o presidente da CP chegou à conclusão no outro dia que qualquer dia nem tem dinheiro para mudar a câmara de ar dos pneus dos comboios, da linha normal, quanto mais da grande ferrovia. E disse: vamos dar uma volta. E foi-se embora. Porque estava à espera de dinheiro para investimentos. Ele não tem dinheiro para investimentos, nem, digamos, para a manutenção, nem para... contratar mais gente, que a CP está com falta de gente, e o ministro ficou danado com o governo, leia-se com o ministro das Finanças, porque o ministro das Finanças tem a consciência daqueles números, muito mais que nós, daqueles números que a gente tem aqui lá, dizer: mas eles querem que eu dê mais, mas eu não tenho, está a ver, e ele também não pode hipotecar a Rosinha. Também não pode tocar o José Rosinha, mas o país está sem dinheiro, Carlos, e isto cria dificuldades. Voltamos ao Ribeiro do Hospital. Eu não acredito que seja inaugurado em 2025 e 2026. Ou 2026. Mas se for inaugurado depois, que ponha mãos à obra, acho muito bem. Mas repare, aquilo tem que ser adjudicado. Mas para ser também adjudicado, ainda tem que ser feito um estudo ambiental. Ninguém diz isso, um novo estudo ambiental, porque aquele que já foi feito outra vez já prescreveu, já caducou. Um estudo ambiental leva muito tempo. Se o estudo ambiental já estiver concluído e para ir daqui a 2 ou 3 anos, já não é mau. Depois é simples, depois deixa-se prescrever outra vez e vamos empurrando as coisas por aí fora. Isso é importante, falar mais a sério, é importante. Eu quero crer que o Nuno Santos, o ministro Nuno Santos, que veio ali num homem que ele considera amigo e que é amigo dele e que se respeitam, que não veio ali fazer o Oliveira do Hospital uma promessa que não acredito que seja capaz de a realizar. E é óbvio que ele prometeu para 25 e 26. Não deixa de ser também interessante que nós temos eleições legislativas em 23. Portanto, ele pode não ser ministro, mas ele está a contar a ser ministro. Ou mais, o ministro é capaz de pôr um primeiro atrás, que era o sonho dele. Sim. Portanto, é interessante assistir isto e ler estes factos. Portanto, foi um grande acontecimento, foi um bom acontecimento, foi uma boa despedida do professor Alexandrino, foi uma boa notícia para a região centro, porque Recife é mesmo essencial no acesso ao interior. Espero é que sejamos sérios e nós, nesta matéria, não temos sido.
Outro dos eventos, que não é bem, mas está na perspectiva agora, as tomadas de posse dos novos presidentes eleitos, entre os quais, naturalmente, Coimbra também.
Pois, no dia 18, como o campeão voou em primeira mão, e nós tínhamos já dito aqui, vai tomar posse. E na tomada de posse, o campeão também revelou, como sabem, nós falamos aqui, quem, digamos, quais são as áreas do fazer... de cada um, aquilo que tradicionalmente se chama Pelouros, mas eu não quis chamar Pelouros porque é o presidente que compete a definir, digamos, o conteúdo desses mesmos Pelouros. O que eu sei são as áreas de atuação. E eu poderei dizer, e o campeão também o revelou, mais ou menos, é que há aqui 2 áreas de intervenção grandes. O próximo executivo vai ter 2 super-ministérios, se em vez de Pelouros, nós ministérios lhe chamássemos. 2 grandes áreas. Uma do próprio presidente, e faz sentido. Ele próprio fica com a área da cultura, curiosamente conhecido com uma tomada de posição que eu assumi no jornal, que nós os dois já falámos sobre isso, sobre a cultura em Coimbra, que eu entendo que deve ir muito para além do que tem sido até aqui. Curiosamente, e sem que tenha havido qualquer conversa, tenha tido alguma influência, o próprio o presidente eleito, ao chamar a si a cultura, é para mim um facto positivo, porque entendo que a cultura é em Coimbra, em todo lado, mas sobretudo em Coimbra, não pode estar, digamos, pendurada num mais ou menos curioso, mais ou menos competente, que sabe que está lá há 4 anos, depois pode sair embora, depois não tem capacidade reivindicativa de meios, e nós não vamos lá nenhum. Mas isso, podemos falar nisso agora ou no outro dia, que venha a propósito. Mas, portanto, uma grande área de intervenção do Presidente na cultura e na intervenção política. O professor José Manuel Silva não é gago. Nós sabemos, diz que não é gago. Nem é cupim de leite. Também não é nisso. De maneira que sabe que tem em Lisboa um governo que não gosta de Coimbra, que não tem ajudado Coimbra, e criticou muito o Manuel Machado por se acomodar, por não ser uma voz reivindicativa e lutadora para agarrar as mangas na defesa de Coimbra. Esta é a posição de José Manuel Silva. Portanto, não estou a ver que ele vá, digamos, agora também calar-se a ver e ali, para ali para a estação velha ver passar os comboios. Portanto, ele irá fazer da reivindicação para os assuntos de Coimbra a sua luta. Essa luta política e a luta da cultura, para além da coordenação total, porque ele é um homem, digamos, que não tem um perfil para dizer a um colega, toma tua conta disso. Ele diz, toma conta disso, mas ele, os olhos de cima ele não tira seguramente. Ele vai ser um presidente muito interventivo e muito para além das áreas de excelência que ele chamar a si. Portanto, isto é uma grande área de intervenção que a Coimbra vai ter, e espero que seja feliz. Como espero que seja feliz, e sei lá, com certeza, o plouro do urbanismo, que é extremamente importante em Coimbra, extremamente importante em Coimbra. E o presidente eleito, no diagnóstico que fez dos problemas de Coimbra, também insistiu nisso, e isso é verdade. Para mim não é culpa do A, do B, do Presidente C, porque o urbanismo em Coimbra a funcionar ao pé coxinho há muitos mandatos e há muitos presidentes. Ganhou um ascendente nas decisões urbanísticas em Coimbra, e nas obras, sejam nas obras particulares, sejam nas obras municipais, que lhe ganhou uma tal autonomia, apanhou uma tal complexidade, que o poder político se tem agachado ao poder técnico do departamento.
Resumindo, quem manda são os técnicos e não o presidente.
Houve uma vez, eu falava com o presidente e dizia-lhe, tá, mas você não acha que, acumulando a direção do urbanismo com aquele lugar assim, assim, não digo porque senão é coisa, mas parte dos ouvintes sabe o que é que custa dizer. Depois pode permitir aqui, digamos, entrelaçar de interesses? Eu não sei nada com isto, quem manda são os técnicos. Responde-me assim o presidente. A minha análise é uma análise política. Chama-se isso pôr o rabinho de fora. Dá uma canção para a Rosinha. Chama-se isso pôr o rabinho de fora, que é o que o Coimbra tem feito. Está a ver? Que é o que o Coimbra tem feito. E depois isto tem consequências terríveis no desenvolvimento de Coimbra. Portanto, é uma área importantíssima. Vai para lá a doutora Ana Bastos. Ela foi vereadora na Câmara anterior, foi para mim a melhor vereadora, eu disse aqui em várias ocasiões, mas essa senhora vai ficar com a área do urbanismo. Essa senhora vai ficar com as obras municipais. Portanto, tudo quanto é obras, eu estou a falar pelas minhas informações, porque não foi ainda, isto não são informações oficiais, tenho que fazer esta prevenção aos ouvintes. Isto é daquilo na minha condição de jornalista que vou, digamos, observando, e são os dados que eu vou colhendo. Ficará com as áreas municipais, que é, olha, veja só como Coimbra está meio escangalhada,
esburacada
em obras, o que é extremamente importante para isso. E ficará ainda com a área da mobilidade. numa cidade tão encravada, numa cidade que ora agora quer trânsito na Sofia, ora agora não quer trânsito na Sofia, ora agora quer na Fez Conde da Luz a pé, ora outras vezes quer ir a caminhar, umas vezes quer trânsito na Porta Larga, outras vezes diz que aquilo fica muito alto, umas vezes quer dar a volta à Praça da República, mas tem que ser em sentido contrário. Está a ver que tem um conjunto de definições, porque é uma cidade difícil, está a ver? É uma cidade difícil de criar aqui, é muito concentrada num raio pequeno, é muito concentrada com uma camada de trânsito enorme. Repare que até na Estrada de Eiras, onde nós temos as nossas instalações, vocês já têm hoje, isto que era uma terra de ninguém, quando eu vim para aqui, fui dos primeiros a vir com o Diário de Coimbra, na altura ainda andávamos em frente ao Diário de Coimbra, aos tiros, que era a carreira de tiro dos militares, ainda andávamos ali aos tiros, aos coelhos, e os coelhos agora andam num monte em frente, que o monte continua aqui, está cheio de coelhos e estão à espera, mas vocês nunca mais disparam. Ainda ninguém foi dizer aos coelhos, vão-se embora, que aqui não vai haver mais tiros, e eles andam por aí uns atrás dos outros. Bom, isto é para dizer que é uma área muito difícil, repare, urbanismo. As obras municipais, a mobilidade com as juntas, os transportes estão hoje melhores no concelho, mas as juntas e os, nunca estão satisfeitos porque os transportes nunca vão à porta de cada um e cada um quer uma paragem à sua porta, portanto querem, e legitimamente, e é importante para o próprio núcleo central do concelho, para a própria cidade, que tenha transportes de onda, que as pessoas possam vir tomar a bica à noite, que mesmo quiserem vir tomar aqui. Está a ver? É preciso aproximar. Isto deve ser um centro com diversos raios, e deve ser uma roda de bicicleta com diversos raios, mas o acesso de Brasfemos a Coimbra, de Coimbra a Brasfemos, de Coimbra a Safares, de Safares a Coimbra, tudo isto deve, com mais fácil for, melhor para Coimbra, melhor para essas aldeias, porque a cidade e o concelho é exatamente isto tudo. Pronto, depois há outras áreas mais, o Carlos Lopes ficará com a Juventude e o Desporto, é natural, é um rapaz novo, virado para isso, é ainda o Presidente da Conselhia. A área da administração, que é muito importante, e das finanças, será ocupada provavelmente por um homem do CDS, que é professor na Faculdade de Economia no Porto, o Dr. Miguel Fonseca. Tenho aqui uma curiosidade que adiantei no campeão das províncias ao dizer que a CDU poderá ser-lhe disponibilizado um vereador. Mas o Somos Coimbra, que não precisa de maioria, já tem a maioria, portanto não precisa fazer maioria no executivo. Então, porque é que vai dar-lhe o vereador? Vai dar-lhe, agora eu não sei se a CDU aceita, está a ver, mas que é natural que aceite. Porque é preciso negociar na Assembleia Municipal, porque na Assembleia Municipal o Juntos Somos Coimbra não tem maioria. E hoje a Assembleia Municipal, virada do avesso, quando um executivo tem a Assembleia Municipal do lado contrário, pode dificultar muito isso. E a solução não se resolve, como terá dito, não foi a mim que disse, mas chegou-me que o professor José Manuel Silva terá dito, não faz sentido, as assembleias fiscais, com os presidentes das juntas de freguesia, a lei tem que estudar melhor a lei, tal que estuda melhor a lei, acho isto muito irrumbar. Mas eu acho que a presença dos presidentes de junta na Assembleia Municipal, eu até diria, se alguém tem direito a lá estar, e os eleitos têm, com certeza, mas os presidentes de junta, por uma razões, uma ou muitas razões acrescidas, têm todo o direito de lá estar. Portanto, nesta negociação, não precisa da maioria no Executivo, mas precisa da maioria na Assembleia Municipal. E é o plouro para a CDU, dar-lhe um lugar o tempo inteiro, poderá ajudar nessas negociações. Havia aí uma dificuldade que estava a registar, é que a CDU quer as suas áreas sociais, é aquelas que aproximam do povo, aquelas onde se sente bem, aquelas que têm tido, e o presidente eleito não estava bem virado para aí, queria lhe dar aí uma área menos interventiva com outra. Compreende-se que assim seja. O que sei é que, me parece, e espero que pareça também à CDU, é que a CDU é uma força importante, Mas tem que fazer aqui qualquer coisa para inverter as coisas. Anda muito agarrada, anda muito agarrada às calças dos outros partidos. Qualquer dia os suspensórios rebentam e quando acordar perdeu o vereador. E se perder o vereador em Coimbra, pode correr o risco do que está a acontecer no outro lado. De eleição em eleição, vai diminuindo a sua representatividade eleitoral.
Bom fim de semana.
Para si,
até segunda-feira.